Senhor presidente Eduardo Pereira de Carvalho, ilustre presidente da União da Indústria da Cana-de-Açúcar Única, como o senhor sabe, o nosso presidente gostaria muito de estar aqui hoje presente, mesmo porque, desde o primeiro momento, seu governo, ele está empenhado em dar apoio irrestrito ao desenvolvimento da atividade ligada à produção de etanol e biocombustível. De modo que este grande congresso que aqui se realiza, internacional, ele vai naturalmente oferecer oportunidades para que os temas sejam debatidos. Há sessões temáticas. Aqui nós vamos apenas participar dessa sessão de abertura e nós não temos a intenção também de, na nossa fala, dizer nada de novo, vocês já sabem, mas eu tenho que falar, mesmo porque o meu discurso é quase o discurso que o presidente recomendou, porque ele agora, por exemplo, na Europa, está tratando, na Ásia, e agora amanhã ou depois na Europa, estará tratando justamente desse tema, não só na Índia como na Alemanha. Isto é de importância fundamental, especialmente porque há o problema do aquecimento global que hoje preocupa o mundo inteiro. Então, minha primeira palavra, presidente, é de congratulações pela realização deste encontro, que é o Etanol Summit, que vai naturalmente trazer contribuição relevante para que nós prossigamos no desenvolvimento da atividade no Brasil. Eu costumo dizer, o Brasil tem não só terra, como água e sol, e além disso, tem a Embrapa. Então tem terra, água e sol e a Embrapa. E eu não poderia também deixar de dizer que além da Embrapa, tem o Instituto Agronômico de Campinas, tem a Universidade Federal de Viçosa, tem a Grande Escola de Lavras, de Agricultura. Então o Brasil possui condições excepcionais para liderar esse trabalho de interesse de todo o mundo. Quero cumprimentar as autoridades presentes, deputado Arlindo Quinalha, presidente Fernando Henrique Cardoso, nosso ilustre convidado, ex-primeiro-ministro da Espanha, Felipe Gonçalves, excelentíssimo senhor deputado José Carlos Vaz de Lima, senhor deputado senador João Tenório, senador Marcelo Crivella, senhor Gilberto Kassab, ilustre prefeito de São Paulo, senhor José Sérgio Vieira Machado de Matos, senhor Manuel Félix Sintra Neto, presidente da Bolsa de Mercadorias e Futuros. Todos sabem que ele foi homenageado agora, há poucos dias, lá fora. Então é muito bom, esse homem tem prestado um serviço, eu conheço há muitos anos, tem prestado um serviço relevante ao mercado de capitais no Brasil. E naturalmente que essa atividade vai buscar muito recurso no mercado de capitais, e são recursos muito bem aplicados, porque é de grande futuro a atividade. João Guilherme Sabino Meto, Aloysio Jacques Mendes Vaz, Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente, senhores parlamentares aqui presentes, senhores chefes de missões diplomáticas e representantes de governos estrangeiros, demais autoridades federais, estaduais, municipais, ilustres participantes desse encontro internacional, senhores empresários, representantes de entidades de classe, profissionais da imprensa, senhoras e senhores. Todos sabem que, já falei, mas está escrito, então eu vou ler. E ninguém precisa ficar triste, que o discurso é curto. Os senhores bem sabem que ninguém mais do que o presidente Lula gostaria de participar dessa importante cúpula do etanol. No entanto, ele já havia assumido compromissos inadiáveis na Ásia e na Europa, acordados há mais de um ano, para tratar, entre outros assuntos, exatamente do tema deste encontro: as novas fronteiras do etanol, os desafios da energia no século XXI. De fato, o governo transformou esse desafio em uma tarefa que avança em dois sentidos, dois níveis. No plano interno, conseguiu mobilizar os brasileiros na pesquisa, na produção, transporte e comercialização. E no plano externo, incluiu este debate na agenda mundial da preservação do meio ambiente, na busca de fontes renováveis de energia e, principalmente, criou meios e modos de conciliar a produção de energia com a de alimentos. O Brasil vai dar continuidade à sua contribuição de mais de 30 anos na redução das emissões de gases que provocam efeito estufa. É missão deste governo pregar por todo o mundo a experiência exitosa de substituir os combustíveis fósseis por etanol e biodiesel. Todos se lembram, o primeiro choque do petróleo foi em 1973 e o Brasil começou a se preocupar e trabalhar nesse sentido. Em 79 veio o segundo choque do petróleo. No primeiro, o petróleo foi de 3 para 10 dólares o barril. E no segundo foi para 30. E eu estava fazendo um cursinho na Inglaterra e recebi uma revista que havia um posto de gasolina com uma bomba de álcool. Então, eu contei na sala de aula que no Brasil já estávamos vendendo álcool nos postos de gasolina. Então havia entre os colegas um físico da Itália e disse assim: "It's impossible." E nós respeitamos, porque eu não sou físico, mas a bomba estava lá, mas estava no hotel. Então no dia seguinte eu levei a revista. Tinha uma menina brasileira que estava fazendo esse curso, que falava inglês fluentemente, meu inglês era fraco, falava inglês fluentemente. Eu pedi a ela que lesse a matéria em inglês. Foi o maior sucesso, todos vieram me cumprimentar, porque as pessoas passaram a acreditar que aquilo era verdade. Isto tem quase 30 anos, foi 79. E hoje o Brasil está realmente já mostrando ao mundo a viabilidade do etanol e a viabilidade também do biocombustível de um modo geral. Então isto pode trazer um novo tempo e é por isso que eu os parabenizo por estarem aqui trazendo para essas reuniões temáticas este assunto com conhecimento. Eu me permito até sugerir ao presidente que do saia alguma coisa que nós possamos, mesmo não estando presentes todo o tempo, tomar conhecimento das palestras, especialmente ligadas ao tema, né? Por essa razão, junto com a Índia, lançamos a ideia de um Fórum Internacional de Biocombustíveis, ao qual já aderiram, isso é importante, já aderiram África do Sul, China, Estados Unidos da América e União Europeia. Dessa forma, ao mesmo tempo que se facilita o acesso à sua tecnologia, plantamos as condições necessárias para criar um mercado mundial para estes combustíveis, transformando-os em commodities negociadas em bolsas do mundo inteiro. A garantia de preço de um mercado global poderá dar um impulso notável para que milhões e milhões de pessoas trabalhem em áreas agricultáveis em vários países do nosso planeta, produzindo biocombustíveis. Aliás, em um artigo publicado na última sexta-feira, agora, no jornal inglês The Guardian, o presidente Lula afirma, abre aspas, "a fome não é consequência da falta de alimentos. Sua produção global é mais do que suficiente para atender a todos. É a falta de renda que impede a cerca de 1 bilhão de homens e mulheres ter acesso à comida." E o que fazemos no Brasil? Identificadas as fontes renováveis de energia, criamos emprego e renda para o pequeno agricultor, fixando-o à terra e às suas raízes, em vez de empurrá-lo para a marginalização urbana. A agroindústria da cana fatura mais de 8 bilhões de dólares anuais e emprega diretamente mais de 1 bilhão de pessoas. Foi o que fizemos também com o biodiesel. Estamos fazendo, aproveitando sementes oleaginosas como girassol, como mamona e outras, e o programa do biodiesel gera energia limpa e absorve o carbono. Para dar para cada trabalhador na usina, gera emprego de nada menos que 1.000 pessoas no campo. Além disso, nossa legislação beneficia o empresário que contratar a produção da matéria-prima do pequeno agricultor. Para diversificar, né? Criamos até um selo social específico para esse fim, um incentivo para que isso aconteça. Compartilho as ideias do presidente Lula, quando ele defende que esses avanços econômicos e sociais dos biocombustíveis devem ir além de nossas fronteiras. Diz o presidente, abre aspas, o governo e o empresariado brasileiros já oferecem cooperação técnica bilateral na produção de álcool e do biodiesel. Também elaboramos projetos triangulares. Moçambique está lançando um programa de biocombustíveis graças à aliança entre o conhecimento, o know-how brasileiro e o financiamento britânico. Podemos repetir com esta iniciativa para toda a África subsaariana. E enfatizo o presidente Lula, chamando a atenção dos países ricos para a necessidade de abertura de seus mercados. Abre aspas. Os biocombustíveis podem atender a um mundo carente de soluções para a degradação ambiental e o encarecimento da energia. Oferecemos uma esperança para os países pobres ao combinar crescimento econômico, inclusão social e conservação ambiental. Será ainda um aliado valioso no combate à instabilidade social e política, à violência e à migração anárquica. No entanto, esta resolução só vai encontrar-se se os países, só vai ocorrer se os países ricos cumprirem as antigas promessas de abrir seus mercados para os mais pobres, eliminando subsídios agrícolas e barreiras à importação de combustíveis. Queremos produzir combustíveis que combinem segurança energética com benefícios sociais e ambientais, como já vemos surgir no Brasil. A cooperação que propomos é um excelente exemplo de como aplicar de forma justa e eficaz o princípio da responsabilidade comum, porém diferenciada pelo desenvolvimento sustentável. Senhoras e senhores, as últimas informações da Companhia Nacional de Abastecimento a respeito da safra 2007-2008 de cana-de-açúcar indicam um crescimento de 11,2% sobre a safra anterior. É um recorde de quase 528 milhões de toneladas. Um pouco mais da metade será destinada à produção de álcool, um aumento de mais de 14% em relação à safra anterior, um total de mais de 20 bilhões de litros. Metade disso, álcool hidratado, combustível para veículos. Esses dados mostram a relevância de um encontro como este e a responsabilidade que pesa sobre os participantes, entre os quais nós podemos citar, e o fazemos com grande orgulho, o nosso companheiro Roberto Rodrigues, que está aqui presente. É um craque e pode trazer uma grande contribuição. Devemos juntar nossos esforços, somar a nossa imaginação criadora, unificar experiências, multiplicar o conhecimento de cada um em seu respectivo setor, em proveito de todos, e não só do Brasil. Última folha, pequenininha. Minha esperança é de que, de agora em diante, ao se avaliar o quadro energético mundial, deverá finalmente triunfar a ideia que surgiu há mais de 30 anos para atender às demandas nacionais em razão de sucessivos choques do petróleo. Uma ideia que, mais recentemente, tomou a forma de um programa capaz de se reproduzir em outros países que dependem unicamente da exportação de alguns poucos bens primários para se transformar em opção de crescimento sustentável. não há hegemonia nem monopólio. Ou seja, não há pretensão de hegemonia nem de monopólio quando se trata de proteger o meio ambiente, eliminar a pobreza, erradicar a fome, distribuir a renda, promover a inclusão social, universalizar o conhecimento e fazer um mundo justo, democrático e solidário. Muito obrigado.